Energia máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Pode Mintar NFT, o primeiro podcast sobre NFTs do Brasil. Querido DG, hein? Um oferecimento das medialunas de Dulce de Leite da Vovó Chen, as mais deliciosas do metaverso, como um gavião arqueiro que dispara flechas dos olhos fechados e acerta alvos em movimento igualzinho que tem nos filmes da Marvel. Eu vos apresento ele, senhoras e senhores, o muso da Breakout no Brasil, trazendo airdrops, earthdrops e fire drops para os DGs desde o bear market passado. Ele simplesmente é o satélite humano receptador das não fúngicas boas novas desse verão. Senhoras e senhores, o dono da maior central de notícias Web3 do Brasil, o frontman, o gangue da gangue das gangues. Senhoras e senhores, o nosso princeso da brisa imaculada, Tuque! E eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Outras pessoas que têm velhas opiniões formadas sobre tudo são aqueles cujos que não estão inscritos no Pode Mintar NFT. Cara, a instrução é super simples. Aqui embaixo tem um botão gigantesco escrito inscrever-se, tá? Você tora o dedo nesse botão aí, do ladinho já tem o like, você esmaga também com jeitinho, não precisa ser com força, porque de qualquer forma, o sininho das notificações que está ali é completamente opcional, mas obrigatoriamente estaremos aqui todas as quintas-feiras, às 19h01, quebradinho para o seu entretenimento. É um sabonetinho de pêssego estar aqui com vocês essa noite, senhoras e senhores. Como um periquito falante, o tchutchuco da energia máxima, Luia Inglesa, muito obrigado. GN, GN. Bang, gang, 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 gang. Milho, milho. Muito bem. No episódio de hoje, senhoras e senhores, temos um disruptor do status quo aqui conosco, cofundador do Bankless Brasil, e dizem as lendas da blockchain que ele criou uma das primeiras DAOs brasileiras do sul do mundo, construindo uma DEX de NFTs chamada Sweep and Flip, além das comunidades Bankless Brasil, Café com NFTs, ERC55 e BR Punk. É. Ele quer simplesmente empoderar os descentralizados e colocar a bandeira do Brasil fincada na lente dos protagonistas do Bitcoin, direto das terras paranaenses pro Pode Mintar NFT, senhoras e senhores. Toquem seus berrantes agora pro gigante Vitor Ciabe! Mano, que prazer gigante ter você aqui com a gente essa noite.
Fala, meus queridos, como que vocês estão? Prazer é tudo meu, cara, que isso. Que loucura, nossa, muito nossa. Bom.
Vamos aí. Mano, pra galera que não te conhece ainda, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra nós.
Boa, vamos lá. Vou tentar resumir o máximo que eu puder, mas lá em 2016... Quando eu era bem gordinho e estava no ensino médio ainda, eu li uma revista que estava falando sobre Bitcoin sendo pago, sendo meio de pagamento para indígenas no meio dos Estados Unidos ali. E aí eu falei assim, cara, que negócio bizarro. E eu virei a página e continuei lendo a revista. E aí eu achei um negócio muito estranho. Mas aquilo ficou na minha mente. Quando surgiu de novo o Bitcoin, eu fui tentar saber o que era. Isso era 2016, mais ou menos. E aí, logo depois, enfim, aquela bull run, todo mundo falando de Bitcoin, acho que muita gente conheceu nessa época também, mas depois esqueci que aquilo existia, depois daquela bull run ali, nem lembrava, que muita coisa eu nem lembro direito, o pessoal vai relembrando aí, e alguns tokens, algumas coins que tinham na época, eu vou lembrando, vou desenterrando com as coisas. Em 2020, aí eu comecei a estudar DeFi um pouco mais, não tinha esse nome, mas o pessoal começando a falar o que dava para fazer em Ethereum. E aí eu tinha um amigo que eu sempre consultava ele, sempre perguntava, né? Eu era aquele amigo chato que pergunta se é para comprar ou se é para vender. Eu era aquele cara, só que aí eu perguntava de DeFi, comecei a perguntar, pô, e Matic? Matic Network? Que você acha que faz sentido e tal? Aí ele falou, ah, testa aí, vê que você acha. Aí eu comecei a testar mais, comecei a entrar mais dentro das coisas. E aí depois eu fundei o Bankless Brasil com esse amigo meu, que é o João Henrique. E, enfim, tenho sido uma jornada louca depois disso. Aí comecei a trabalhar com isso e tal, full time nisso aí. E fui amadurecendo dentro do mercado. Acho que faz uns 2 anos e pouquinho que eu comecei a trampar full Web3. Tá sendo uma loucura legal.
Mano, 2 anos trabalhando full com Web3 é tempo, hein, cara? A gente pode exponencializar isso aí vezes 5, no mínimo, né?
Tudo aqui
Porra.
é meio estranho, né? O tempo, a humanidade.
Mas, e lá atrás você fundou a Bankless Brasil, obviamente já existia a Bankless então, porque é um branch, né? O Brasil.
É, a gente. Pode falar, por favor.
Não, a pergunta é essa, porque muito do que a gente, assim, traz founders e a galera que tá na cena e a galera que tá construindo e tal, o pessoal diz muito, tipo, porra, vai lá e dá a cara, mano. Fala com os caras, troca ideia, constrói a marca em cima disso, sabe? Então, acho que tem algumas histórias, provavelmente, que dá pra você contar aí, principalmente de desafio, lá na época, pô, 2 anos atrás aí, né? Quando você fundou, por exemplo, a Bankless, tipo, como é que você, sei lá, abordou os caras, tá ligado? Ou, olha nós aqui, um lance assim, como é que foi isso?
Cara, isso que é bizarro, porque quando a gente tá no, sei lá, acho que quando a gente é jovem ou tá numa posição muito, muito da margem, assim, a gente não sabe o quão possível são as coisas, né? A gente acha que é muito distante, enfim, isso daí é a maior mentira que existe. Cara, a gente era muito fã do Bankless. Bankless, lá fora, fundou um movimento, assim, bizarro. Acho que boa parte de quem está em DeFi hoje em dia foi consequência direta ou indireta do Bankless, né? Ou porque, pô, outros canais surgiram por causa deles, tal. Foi fundada pelo Ryan, pelo David, Ryan Sinadans e o David Hoffman. E, pô, a gente gostava muito dos caras. Eles faziam um podcast sobre DeFi, convidavam, tipo, os principais players de DeFi, o cara que fundou Uniswap, o cara que fundou Aave. E o cara que fundou Balancer, enfim, os principais protocolos aí que estavam começando a surgir, eles convidavam, os caras explicavam e tal. E, assim, era bizarro você ver a evolução de tudo aquilo. Eles tinham uma newsletter também e tal. Só que a ideia do Bankless, naquele momento, eles eram uma empresa normal, como qualquer outra. Aí eles começaram a ter uma ideia de descentralizar algumas coisas. Tipo, criar uma DAO para incubar projetos que eles não iam dar conta. E a ideia foi crescendo, aí virou a Bankless DAO. E aí isso foi no meio do ano de 2021, mais ou menos, de maio para junho. E aí o João me fez essa proposta. Pô, acho que a gente consegue ter uma abertura de trazer o Bankless para o Brasil. A gente tem um braço aqui, por meio da DAO. Aí eu falei assim, ah, beleza, vamos criar, vamos ver como que faz isso. Hoje em dia existe um programa chamado International Media Nodes, que como você está num país, sei lá, Nepal. E você quer criar um Bankless no seu país, é um movimento ali e tal, você pode criar, você vira um International Media Node, só que naquela época não existia isso, né? Tinha acabado de começar o rolê, ninguém sabia o que era DAO direito, muito menos a gente, então ninguém sabia o que estava acontecendo. Ele só mandou umas DMs para o pessoal e foi perguntando assim, ó, que eu faço? Queria fazer isso. Queria traduzir artigo para o português, queria fazer um podcast em português, fazer a mesma ideia, a mesma missão do Bankless, que é trazer DeFi para as pessoas, trazer cripto para as massas. Só como que eu faço isso no Brasil em português? Aí os caras falaram assim, ó, não tem barreira nenhuma. Vocês não têm que pagar pedágio nenhum. Pergunta para os caras que já estão fazendo. Como assim? Já tem gente fazendo? Aí tinha dois grupos fazendo, que era Bankless Rússia e Bankless França. Eu mandei um DM para os caras responderam mó de boa, assim, e falaram, meu, começa assim, deu algumas dicas de como fazer para traduzir artigo, o fluxo que eles usavam e tal. Cara, acho que aquela resposta mais serviu de incentivo para a gente, porque logo depois a gente ficou muito maior do que eles, né? A gente se tornou o maior media node depois, fora da parte inglesa, né? A gente se tornou o maior de todos os International Media Nodes. A gente até saiu do IMN porque a gente virou mais uma DAO muito mais complexa do que só traduzir artigo e fazer conteúdo em português. Enfim, mas essa foi a jornada, sabe? Então a gente pensava, e os caras do Bengals até hoje, o Ryan e o David, eles batem muito assim na tecla que eles gostam muito da gente do Brasil, porque a gente sempre vai nos eventos com o Bengals Brasil, né, camiseta e tal lá fora, e a gente encontrou eles várias vezes já. E aí eles têm adesivo no notebook, assim, do Bengals Brasil, falam de vez em quando no podcast um pouquinho. A gente é um exemplo de descentralização, porque eles não pediram para ter o Bengals Brasil. E nem a gente pediu para eles. Então, acabou surgindo de forma orgânica o movimento, e eu acho que eles pegam a gente muito como símbolo do que é isso tudo que eles estão querendo dizer, sabe, quando falam de descentralização.
Porra, é a perfeita ilustração do que é o movimento descentralizado, né? Assim, eles não pediram, né? A gente resolveu pegar e fazer. Muito massa. Os que estavam rolando lá que você falou, da Rússia e França, né? Inicialmente eles deram ali o caminho das pedras para, tipo, mais fazer, traduzir os artigos e começar a fazer as postagens e tal, meio que mais superficial. E daí vocês sentiram a necessidade de ir aprofundando, então, porra, não, tem mais coisa que dá pra fazer, vamos espremer que tem mais suco nisso aqui, né? Cara, muito louco. E acho que um ponto interessante é, tipo, sabe essa parada da primeira DM, assim, tá ligado? E linka muito com o que você falou no começo, né? Quando a galera é mais jovem, assim, meio que tem medo. Não sei se é medo, se é vergonha, se é que fita que passa na cabeça da geração aí, mas porra, a não ação, né, cara? Porra, ele chegou e mandou uma DM, galera, tá ligado? Pra quem está ouvindo aí, foi uma DM, tá ligado? Que ele mandou e o cara lá deu o caminho e falou isso, e daí.
O não ele já tinha, né, velho?
Tô ligado,
O não.
desenvolveu. Muito louco, sabe? Esse
Deu a
rolê, né,
cara
cara?
mesmo ali, né?
In
Muito
the
foda,
game.
mano. E a gente não sabe o que tá acontecendo do outro lado também, né? A gente não sabe que, pô, às vezes o cara era tudo que, tipo, pô, eles queriam expandir, querendo ou não. Eles queriam que outras pessoas fizessem isso daí em outras línguas e tal. Então, era o que eles queriam. Então, tipo, assim, a gente não sabe o que do outro lado o pessoal tá pensando. Presume só.
E o café NFTs, mano? Foi. Saiu café com NFTs, né? Perdão. Saiu de lá também? Qual que foi? Me conta um pouco mais.
Cara, o café foi bem orgânico o jeito que aconteceu. Foi bem engraçado, assim, tipo, não tinha nada planejado. Eu tinha começado um Spaces diário e o Rod, o Cassioli, também, ao mesmo tempo. E aí a gente. Só que ele tava fazendo dele, o meu. E aí a gente combinou de não fazer nos mesmos horários, porque ia ficar zoado. Então, primeiro o meu e depois o dele. E o meu era meia hora só. E aí eu. Tipo, acho que a gente fez algumas semanas nesse esquema, assim. E o meu também era inglês também. Então tinha esse ponto que era inglês, mas não dava tanta gente, até porque eu sou brasileiro. E o dele era em português e tal. Aí eu comecei a acompanhar o dele. Então, isso foi uma ou duas semanas, se não me engano. Eu saía do meu, entrava no dele. E aí ele falou assim, cara, eu vou precisar de um co-host, porque se eu ficar sozinho é osso, às vezes eu não vou poder abrir, aí eu vou precisar que alguém abra, às vezes eu vou estar mais ocupado, vou querer ficar de co-host, ou às vezes cai o space, enfim, no meio do negócio, e é melhor você ter um co-host, porque aí ele dá uma segurada melhor no space. Aí ele falou assim, ah, o que você acha de ser co-host? Aí eu me tornei co-host, então foi tipo assim, 2 semanas que eu tava, era o único que tava acompanhando direto o space, o público geralmente variava, e subia sempre, ficava conversando, trocando ideia. O café começou sem convidado, né? A ideia era, tipo, só bater um papo mesmo, aleatório, notícias do dia. Era mais difícil, inclusive, sem convidado, porque você tem que pegar um monte, espremer limão, às vezes não aconteceu nada no dia. Ou às vezes você não viu nada, não deu tempo de ver nada, aí era ruim pra caramba. Então, por isso que ele queria um co-host também. E, cara, aí a gente funcionou um pouco assim, por um bom tempo. Aí a gente viu que, pô, dava pra para ser mais interessante. Aí a gente começou a fazer, começar a trazer convidado e tal, até que a gente chegou e olhou pro outro e falou assim: ah, acho que dá para trazer convidado todo dia. Aí a gente começou a trazer convidado todo dia e até agora tá assim.
Caramba. E conseguir convidado todo dia é foda, hein, mano? Porque a gente já é difícil conseguir um por semana aqui, imagina todo dia. Nem tem tudo isso de gente na Web3, tá ligado?
Como não, mano? Cabe todo mundo dentro de uma van aqui.
O Twitch é um dos mais difíceis
É que é muito cedo, mano. Eu já expliquei minha situação. É muito cedo, velho.
Que horas que é o café?
É, 8 da manhã.
Não, 8 da manhã. Eu tô que não.
Cara, eu tô começando a descansar. Tô sacanagem, sacanagem. Mas é foda, é foda, é foda. Mas eu ainda vou, eu ainda vou, eu ainda vou, mano. Eu vou, certeza.
É que ele tem muito, um contrato de exclusividade com o Podmintar.
E pior que... Só posso aparecer aqui, né? O cara aparece em tudo que dá, né? Mas o... Pô, e o pior é que teve vários dias que eu acordei e escutei lá. Fico escutando pelo PC, assim, falo, porra, podia ter falado que rolava agora, né? Mas é que é foda, é esporádico. Mas acho muito foda. Isso aí, mano, fazer todo dia merece reconhecimento, merece parabéns aí por fazer um podcast, né? Que é tipo, quase um podcast mesmo, né? Vocês gravam, vocês postam em outra plataforma ou fica 100% no Twitter também?
A gente grava, coloca no Spotify, coloca no...
Ah, adoro. Ah, que foda, que foda. Mas não tem imagem, né, no YouTube?
Não. Tem uma animaçãozinha que fica tipo áudio rodando, mas não.
Mas, porra, muito foda.
É bom,
muito
né,
foda.
É difundir a palavra mesmo. Uhum. Tem que rolar, mano. Colocar a voz do lance.
200 episódios, quarta-feira que vem. Fica,
caralho.
Que legal, caralho. 200 EP, mano. É coisa.
Não, pra movimento diário, assim, é muito foda mesmo. E aí, qual que é a diferença que você sente meio que entre o Café com NFTs e os papos no Bankless? Porque no Bankless BR você também fazia podcast lá, né? Você hosteava lá? Como que era o esquema?
Eu não. Fazia, quem era host lá era o Curi e o Guelph, que eram os dois hosts lá. Aí agora a gente vai abrir um outro programa, inclusive vai ser segunda-feira aí, o próximo programa. Mas aí vai ser numa vibe um pouco diferente. Uma linha parecida, mas um pouco diferente. Que aí vai ser com o Tim. Aí eu vou ter mais essa sensação de ser host de live, né? Porque live, eu vejo que é diferente, querendo ou não. Vezes, pode fazer. Você acabou de acordar, você pode fazer.
Uhum. Tá deitado, na cama, né?
Fiz várias vezes assim já. E aí durante o café, você desliga o microfone, vai fazer um café, só fica ouvindo. Você entra na frente do computador. Então, tipo assim, é bem mais tranquilo, sabe? Agora live você tem que estar aqui, ó, nesse quadradinho aqui, você não sai do enquadramento e tal. Então tem outras questões que live é um pouco mais complexo de fazer do que Space. Space é bem mais formal. Até o convidado tá mais propício pra isso, sabe? O convidado já tá mais relaxado, tranquilo. Tem o fato de que o convidado não vai pra Space. Tem alguns convidados que não vão pra Space também, né? Tem isso. Então, esse é um problema. Tem formalidade, tem alguns que a gente já convidou, já fala, Space eu não faço, não. Aí agora eu vou ter a oportunidade de convidar em live, vamos ver se live...
Mas por quê? Qual que seria o motivo de uma pessoa não fazer Space?
Às vezes o cara é muito corporativo, saca?
Ah, pode crer.
Cresce muito ainda, o cara é muito corporativizão e tal, não, às vezes nem Twitter tem.
Ah, aí, sim.
Não gosto da ideia.
E o Café com NFTs é mais um bate-papão, assim, despojado, mais informalzão, assim, né?
100%.
O Bankless seria mais, querendo ou não, um pouco mais sério, né? Não pode mentar, que pode falar qualquer merda aqui, palavrão pra caralho e foda-se.
Que isso, que isso.
Não tem a vinheta de qualidade que vocês têm.
A vinheta não, o chat GPT tem, o chat GPT é sensacional.
Obrigado, salve de palmas aí. Mano, eu fiquei curioso com o ERC55. O que é o ERC55?
Tá lançando agora, inclusive.
Que timing, hein? Que timing que chamou.
Time ótimo.
Pre-launch?
Quarta-feira vai ter um meetup virtual do RC55. Cara, é uma ideia muito simples, mas eu amo ideia simples, sabe? Tipo, o café é um por dia, É, convidado todo dia. Pronto. É isso. É uma ideia simples. Eu gosto de ideia simples porque é fácil fazer, é realizável, né? E manter. Cara, o RC55 é um meetup, pode ser físico, a gente tem um lugar físico que dá para fazer, em São Paulo, e daí pode ser híbrido também, ou pode ser virtual. E aí esse próximo vai ser virtual, depende muito do convidado que a gente vai trazer. Mas é um meetup mais técnico, avançado, tipo, para dev. Eu não sou dev, sou o único do grupo que está organizando que não é dev, inclusive. Mas a galera tava sentindo essa necessidade de ter um cara falando de, meu, deep tech mesmo, um negócio que eu fico boiando pra caramba, mas eu acho muito doido. Então a gente vai falar no próximo de Ethereum Nodes, como montar um nó de Ethereum, o que acontece com uma transação, como que a transação ela sai de um lugar, entra no outro, tal, passa pelo nó, pela validação e tal. Então, negócio super super deep tech. E quem vai dar a aula nessa quarta-feira, cara, vai ser o Everton. E o Everton participou foi um dos três brasileiros que estava na Ethereum Foundation. Então, tipo assim, o cara é o top. E aí, enfim, a ideia é essa: um meetup por mês, seja físico ou híbrido ou digital. E sempre trazer uma galera muito top de deep tech aí.
Porra, que da hora,
Porra,
hein?
muito foda. E aí, com constância, vocês querem fazer ou geralmente, tipo, depende do convidado, depende de tudo?
Não, é um por mês, um por mês.
Um
Aí
por
a
mês, tá
gente
bom.
já joga pro final do mês, que a gente consegue organizar, certo? Mas aí se for de São Paulo, aí a gente tenta fazer híbrido, né, tal, tendo um lugar presencial. Já teve um de Account Abstraction já, só que foi meio teste, assim, MVP. E agora vai ser o primeiro com o nome RC55 e tal. E tem uns devs muito bons organizando, ajudando a organizar também. E uma galera, assim, muito, muito top. Você percebe só pelo jeito que eles falam, cara, só pelo jeito que você se comunica que a galera entende o que tá falando. Isso é massa.
Mas, da parada de dev, eu só conheço a Web3 dev mesmo, na real. Que acho que é a
Sim.
primeira coisa que vem na cabeça, assim.
Eles são bem antigos também, cara. Eu acho que eles estão já há uns 2 anos aí, ou mais.
Por aí,
E
é.
eles fazem bastante bootcamp. Isso.
Foda. E você já participou de hackathon também, não participou?
Já alguns, já. A maior parte digital, né? Não digital e o presencial já. Foi o último agora, na Argentina.
E aí explica pra galera como você não é dev e consegue participar de hackathon. O que que você agregou? Qual que foi sua parte no projeto
Eu trago café para os caras, brincadeira.
Cafezinho. Tira a foto.
Cara, boa parte dos hackathons, isso que é bizarro, não precisa de tanto dev, assim, tipo, você precisa de dev, obviamente, você não vai construir nenhum projeto sem dev, a gente tá falando de tech, a gente não tá falando de, tipo, artes plásticas, né? Se fosse hackathon de artes plásticas, aí beleza, não precisa de dev, mas como a gente tá falando de tech, precisa de dev. Mas aí, tipo assim, a gente teve dois devs bons, né? Isso conta bastante. Uma equipe de 5 pessoas. Então, 3 pessoas não eram devs. Tinha a Dani tava codando só um pouquinho só, mas ela tava mais na parte de design. Então, ela tava na parte de design da plataforma e tal, como que ia ficar. O Estevão, que também tava na equipe, ele tava fazendo a parte de apresentação. E ele era um cara muito bom para fazer a apresentação, porque ele é professor. Então, ele é professor de marketing. Então, acho que a gente pegou um cara muito bom. Na GV, inclusive, para quem quem tá perguntando onde que ele é, professor top. E aí teve eu, que eu fiz uma parte que acho que foi interessante, porque eu não, uma parte que eu geralmente não fazia. Que era parte do Taikai, que é a parte da plataforma do Hackathon. Tipo, saber dos prazos, saber quais prêmios concorrer. É a experiência de participar do Hackathon. Porque os outros, até os devs, fazia tempo que eles não tinham participado no Hackathon. Ou nunca tinham ganhado um Hackathon. E eu já tinha participado digitalmente alguns, que não é a mesma coisa, nem de longe. Mas você se familiariza com o formato, com as coisas que se esperam no Hackathon e tal. E os outros dois eu tinha ganhado, então eu tinha mais um pouco de, pô, eu acho que a gente ganhou por causa disso, eu consegui confirmar algumas algumas teses, assim. Aí chegou na Argentina, a gente testou essas teses e colocou essas estratégias no, tipo, pô, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente dividiu bem o time e foi para cima. E a gente ganhou, então foi legal.
Legal, boa. O que que vocês desenvolveram lá?
Cara, a gente desenvolveu uma plataforma, falando simples assim, é uma plataforma de reputação que é uma estante. É uma estante com prêmios on-chain. Tudo on-chain. A estante é um NFT. Os itens que estão dentro da estante são NFTs também, então são prêmiozinhos que você vai colecionando. Tudo são NFTs ali dentro. Então, a tecnologia que a gente aplicou era NFTs dentro de NFTs. Você pode, e é dinâmico também. Então, você pode tirar o NFT dentro de NFT. E aí, isso pode ser aplicado para jogos também, para DeFi, para crédito, para mil e uma utilidades, né? Mas o nosso protocolo chama Shelf, The Shelf, na verdade. Quando a gente ganhou, eu estava com o nome The Shelf ainda. E a ideia basicamente é essa. Então, você tem uma estantezinha e você vai colocando premiações ali, coisas que você fez que representa a tua reputação. E aí cada protocolo pode ler aquela reputação de forma diferente, porque, né, composabilidade ali dos NFTs, mas isso daí pode ser aplicado para qualquer coisa, né? A gente pensou de jogos até crédito. Então, é uma solução meio neutra, né? Mas essa é a ideia.
Que massa. Da hora. E, ó, por exemplo, assim, isso, uma curiosidade minha sobre hackathons. Por exemplo, você tem lá o Grant, né? Que geralmente é um grupo, né? De tipo vários projetos, várias empresas e tal. E os investidores em si acreditam na tua ideia, vão lá e pau, colocam na tua mão lá. Provavelmente você ganhou entre 10 a 15 milhões de dólares, né? Perto disso, ou um pouco mais.
Isso daí tá parecendo
Provavelmente.
um negócio americano lá, de 5 a 20 milhões a dívida. É um trade.
Mas, por exemplo, aí com a grana na mão é a chancela oficial, assim, pra tipo, ó, beleza, vai pro mundo desenvolver. Ou, por exemplo, quando já você roda lá, tem um, tipo, os protótipos e tal, né? Tipo, a parada funcionando mesmo. Como é que funciona isso, assim, pós-hackathon com a grana em mãos?
Cara, eu tenho um pensamento. No Hackathon, eu tenho um pensamento mais estratégico, de curto prazo. Assim, tipo, o que que os jurados. Pensa assim, pô, fazer um produto para ganhar Hackathon. O que que o jurado. Porque o mais legal do Hackathon não é o produto em si, na minha visão. Tem gente que vai discordar, mas é minha opinião. É o quê? Cara, os mentores, né? Os mentores que estão ali são geralmente galera muito experiente. Você tem a oportunidade de trabalhar com uma galera muito top. Então, quando a gente fez o time Hackathon, a gente tentou fazer uma equipe top, foi uma equipe top, foi a única equipe brasileira lá, inclusive. E tinha bastante brasileiro, né, até na Argentina. Então, pouca gente se dispôs, né, tipo, a fazer parte do Hackathon. Então, quem se dispôs foi um filtro bom. E aí, tinha isso. E tinha os prêmios. Então, a gente ficou, cara, vamos fazer um pro Hackathon, pra ganhar um Hackathon. Se, porventura, se for um projeto da hora, se a gente receber vários sims assim, beleza, a gente pode pensar em continuar. Mas eu não fiz para testar produto, porque muita gente faz para testar ideias, né? E aí a gente foi desenvolvendo na hora ali, meu, qual que é a melhor narrativa, quem são os patrocinadores, de onde que eles vêm, qual que é o problema deles, etc e tal. E aí a gente foi fazendo nessa estratégia, porque foi a estratégia dos outros também. Então, tem muita gente que quer, tipo, encaixar uma ideia no Hackathon. E às vezes o patrocinador não tem nada a ver com a ideia que você tá tentando montar, entendeu? Aí você tenta encaixar um negócio que não fica orgânico. Enfim. Aí a gente ganhou, acho que por causa disso, inclusive. Porque a gente pensou no problema, eles tinham um problema, eles deixaram claro que eles tinham um problema, que era um problema de governança, e eles queriam incentivar as pessoas a votarem. A gente achou um estudo na Kusama Society, que eles implantaram uma coisa parecida com o que a gente fez, que era uma estante, só que ela não era on-chain e tal, tinha umas coisas diferentes, mas era uma coisa de reputação. Então, quanto mais você participava, votava, mais peso você ia ter e relevância nas votações. Então, o cara se incentivava, tipo, pô, tem todas essas medalhas aqui, por que eu não vou participar da votação? Tipo, eu sou relevante. Então, a gente começou a fazer esse estudo, e aí tinha um gráfico, meu, que era maravilhoso. Os caras implantaram, tipo assim, o gráfico tava baixinho, eles implantaram o negócio aqui, explodiu o número de engajamento de votação. Aí a gente usou como nosso pitch principal ali, tipo, o nosso aplicativo resolvia o problema dos caras, que era falta de engajamento nas votações. E aí os outros prêmios a gente foi encaixando dentro do produto. Aí a gente foi só encaixando, mas a gente queria acertar, a gente tinha um alvo, saca? E a gente demonstrou como a gente poderia resolver o problema. Então, basicamente, essa é a minha crença sobre hackathons, tipo, a minha crença master, assim.
Resolver
Pô,
o
mas da hora, mano.
problema que é. É porque, tipo, é isso que ele falou mesmo, né, mano? Às vezes o cara já tem uma parada na cabeça, ou já tem um bagulho rodando, e tipo, ah, lá, vou levar lá.
É.
Saca? Mas, porra, tem um problema lá, os caras vão dar. Ó, o problema é esse. E muito da tua experiência você falou que é o primeiro presencial que você foi, mas você tinha participado já, né? Muito
Eu tinha
dessa tua.
de
Oi?
duas, é. A gente tinha participado de 2 vezes já.
Ou então, tipo, já é uma bagagem, né, cara, de chegar e falar assim, não, tá ali o problema na apresentação, né, é aquilo ali que a gente vai fazer. E essa expertise de olhar com pô, um olhar mais crítico mesmo, né, tipo assim, não, peraí, tá aqui a parada, tá aqui o problema. Às vezes o dev não tem, que o dev pega o laptopzinho ali e coda, né, então tem essa parte também. E o marketing para montar a parada, tá, cara? Porque vender uma ideia ali na front dos malucos é. Também precisa ter lábia.
É, isso é verdade. E tinha que ser ao vivo, fazer um pitch, né? Ao vivo. Tinha umas, cara, na sala tinha umas 300 pessoas e tinha que ser inglês ou espanhol. E então o cara fica nervoso, sabe? Tipo, quando acontece esse tipo de coisa. Não foi o que apresentei, foi justamente o Estevam, porque ele é professor, então fez todo sentido ele apresentar. E, cara, ele fez uma ótima apresentação. Então, acho que isso também vale, sabe? Não é só o produto ser bom, tecnicamente ele era bom, ele fechava, mas a apresentação, se você não souber vender a tua ideia, cara, mesmo para um hackathon, que é um negócio técnico, os caras não vão nem ter interesse de ir para a segunda página, sabe? Tipo, os caras leram ali, segunda página, tipo, eles não vão aprofundar, né, com interesse. E se perguntou sobre a questão da grana, né? Cara, a gente recebeu, juntando todos os prêmios, a gente recebeu 3 mil dólares, não foi muita coisa, foi 3 mil e pouquinho dólares. E, assim, ele serve mais como uma validação, porque a gente foi a equipe que ganhou mais prêmios, a gente ganhou 3 prêmios, e teve maior pontuação total no Taikai. E aí, o que isso dá? Reputação dentro dos caras que patrocinaram, que a gente mais conta, assim, né? Os caras que patrocinaram, que pagaram a gente, foi o próprio evento, Ethereum Argentina, a Lens e a Aave. Então, para esses caras, a gente tem um certo respeito, vamos dizer assim. E aí a gente já pensou em fazer outras coisas juntos, com esses players aí e tal, seguindo um pouco, com o projeto. Mas, cara, das 5 pessoas que estavam participando, uma delas já, tipo, toca uma startup, já é CEO de uma startup. Já fica difícil tu concentrar muita energia. As outras também, tipo, já cada um tem sua vida ali já. Então, tocar um projeto pós-hackathon é difícil, sabe? A ideia é legal, a gente fez uma prova de conceito e tal, mas eu acho que é mais legal tu jogar uma ideia na mesa e falar que é possível fazer aquilo do que você ficar, talvez, desenvolvendo, sabe? A maior parte dos grandes projetos que tem em Web3 hoje, de infra e DeFi e tal, surgiram de hackathon. Isso é uma verdade. Mas eu acho que é difícil, falar a verdade. Eu acho que é melhor se desapegar um pouco, a menos que você entenda que seja uma baita oportunidade de, sei lá, de captar algum investimento. Tirando isso, eu acho que desapega. Faz a ideia, ganha o hackathon e desapega.
Vai nesse lance do respeito ali, né? E a tua reputação com os frente ali, né? Porque é muito massa também, tipo, pensar que hoje a gente tá vivendo a parada, né? Tipo, 2023 aqui, a gente sabe o momento histórico que a gente tá, pá, cripto, enfim, tudo que é. tudo que engloba, né? Outra coisa é a gente pensar em 2030, né? Tá ligado? Tipo, o que você vai ter no currículo, com quem que você se relacionou, quais hackathons que você venceu, tá ligado? E a galera que você tem o WhatsApp dos malucos, né? Tipo assim, pra trocar uma ideia sobre alguma coisa que tá acontecendo ali na frente. Não, cara, muito massa essa visão. Mano, mais pergunta, Tutski? Sobre hackathons?
Porra, acho foda, acho foda. Eu sempre tive curiosidade para participar de um, nunca nem passei perto assim também. Sempre fico pensando nisso também, o que que a gente pode fechar para fazer e tal. Eu vejo muita gente, tipo, aí no Brasil, indo com o hackathon meio com a ideia pronta, né? Tipo, essa visão que o Tioff mandou foi muito foda, porque geralmente eu vejo que os caras fazem assim: ah, tem o meu projeto aqui no Brasil, vou apresentar ele no Ethereum Denver, sei lá, no Ethereum não sei o quê. Mas essa visão é muito foda, né? Porque você chega lá sem saber o que você vai fazer, vê a necessidade dos caras e cria em cima disso, né? A chance também de ganhar, né? Querendo ou não, né? A chance de alguém gostar e tal, às vezes seja maior mesmo, né? É uma bela dica aí pra quem tá assistindo a parada, tipo.
Cara, e eu acho que vai pela experiência. Eu incentivo a galera a ir participar mesmo. Às vezes, mesmo se você não seja de tech, assim, você desgoste da parte técnica, cara, só por você estar ali numa mesa discutindo ideias com uma galera top e com mentor do lado, e a emoção no hackathon também é massa. Nos últimos 15 minutos você tá fritando ali. E é massa, velho. Eu acho que é legal, uma experiência da hora, sabe?
Pô, muito foda, muito foda. No Campus Party, até que eu falei num painel com o Rod, até do Café com NFTs, ele lá tava rolando um puta hackathon também. E aí a galera, todo mundo acampando ali pra caralho, na mó vibe, assim, tipo, loucura, correria pesada, tipo, no meio do evento, você tá ali pra ver o evento, mas tem os caras, mano, na missão, né, tá ligado? Os caras tão nem aí pro evento, os caras só querem, mano, entregar a parada mesmo, foda-se, muito foda.
É a Gunfire muito
Legal,
famosa com o caso disso, inclusive, né?
velho. E tava rolando o hackathon esses dias aí da Solana, não tava, Luia?
Então vai começar. Na verdade, tá rolando, né? É o Hyperdrive. Tá acontecendo aí. Vai até comecinho de outubro, se não me engano. Tem o prazo pra entregar e pá. Galera meio que tava montando a equipe, vendo o que que ia fazer e tal. Porque tem um deadline, né? Que você precisa respeitar ali as datas, né? Senão você está fora. Mas tem um movimentinho acontecendo aí, inclusive Solana Brasil, e os caras querem montar o Super Team Brasil também, eu acredito. Que, porra, tem todas as informações ali. Tá mais fechado com a galera da Web3 Dev ali mesmo, né? Até o. Com quem que eu tava falando aqui? Acho que é a Ana Bida. É, Ana Bida, né? Então tá uma galerinha no front aqui e tem, porra, o movimento acontecendo, cara. Tipo, está ao vivo. Ó, inclusive, hoje, evento gratuito na USP ali, ó. Workshop, hackathon, kickoff. Tava rolando hoje na USP ali, Solana. E a galera tava lá em peso, fazendo a parada acontecer.
Eu queria perguntar para o Tioff qual que é a diferença, porque aqui no Brasil, imagino que, pô, pelo menos a galera do Podmintar já deve ter ido em algum evento ou já ouviu falar aqui evento do Brasil. Mas o que que você sente da diferença dos eventos da gringa, assim? Porque eu sinto que muita gente fala assim que na gringa os assuntos são muito mais avançados do que aqui. Na gringa a galera é muito mais focada, já tem uma cultura, né? Depende, lógico, né? Depende da gringa que você vai e tal. Mas como eu te sigo no Instagram, eu vejo que você vai para vários eventos fora do Brasil também. E o que que você sente uma maior diferença, assim? O que é mais impactante para você na cultura deles de Web3, assim, falando?
Cara, é difícil comparar, velho, porque no Brasil parece que é um negócio diferente, sabe? É uma ideia diferente de evento. No Brasil é que se você tá em São Paulo, por exemplo, você vai lá no Expo Norte, ou você vai num desses pavilhões aí de eventos, tem evento acontecendo todo final de semana, todo dia, na verdade. Todo dia tá acontecendo evento. É de marketing digital, é de e-commerce, é de logística, é de comércio exterior. Todo dia tá acontecendo evento. E eu acho que a galera que faz evento aqui no Brasil, a maior parte delas vem dessa área. Tipo, pô, eu já faço evento de marketing digital, por que não fazer um de blockchain, tá ligado? E aí pega uns assuntos ali, tipo, que são até assuntos relevantes, saca? Mas não são os assuntos mais hot, assim, dentro do ecossistema. Então, tipo, você pega a Drex. Pô, Drex é legal, é inovador, tal, Banco Central brasileiro e tal. Mas é um negócio que vai agradar muito o banco, vai agradar muito, tipo, os caras tradicionalzão, cabeça branca, terninho e tal. Não é um negócio que, tipo, o mundo todo tá discutindo, entendeu? E acho que essa é a diferença. Quando você vai lá para fora, umas coisas muito relevantes, você vê de perto, sabe? Você vê que aquilo vai mudar o futuro da humanidade, não vai mudar os nossos 5 anos aqui no Brasil. E, tipo, é um outro sentimento, saca? Quando fui em 3 eventos de lá fora já. É, cada um tinha um sentimento diferente, porque era um momento de mercado diferente. Mas o NFT Nova York foi uma coisa muito mais cultural, assim. Você viu os negócios, mas ativação bizarra, né? Teve aquela festa do Ape Fest, que tinha o Eminem e o Snoop Dogg. É, tinha uns negócios assim que era bizarro. Você falou assim, cara, olha onde que a gente consegue, até onde a gente consegue chegar. Tipo, esse foi a visão, sabe? A visão foi essa. E o impacto cultural que NFT, a cultura NFT tava trazendo, tava fazendo acontecer mesmo. É, todas as grandes ativações, as grandes empresas, todos os grandes artistas, todo mundo tava lá. Naquele momento, o NFT era o centro do mundo, né, querendo ou não. Então, esse sentimento, tu nunca vai conseguir replicar no Brasil. Você pode tentar, mas no Brasil não rola, sabe? O mesmo impacto. Ethereum Denver já foi um evento muito mais técnico. Pô, juntaram, em pleno bear market, juntaram 30 mil pessoas num galpão de Velho Oeste, nos Estados Unidos, um galpão de rodeio lá. 30 mil pessoas, cara. E o hackathon lá dura 10 dias, tipo, um hackathon muito mais completo. Então, muitos projetos realmente sustentáveis, aí mais longo prazo, surgem lá. E, cara, muito. Tipo, a ZK-SYNC que foi lançada. No dia que a gente estava lá, foi um dos primeiros testers da ZK-SYNC, que a gente comprava hambúrguer. Não comprava porque a internet estava uma droga, né? Mas a ideia era comprar hambúrguer com ZK-SYNC, né? Usando a ZK-SYNC. Eles davam um airdropzinho, a gente gastava os créditos ali dentro. Então a ideia, tipo, pô, muita coisa se vem nascendo, né? E a estrutura é muito maior, tem muito dinheiro envolvido também, né? Pô, é uma galera que tá discutindo um negócio bizarro, assim, tipo, negócio que a gente vai estudar na escola, os nossos filhos irão estudar na escola, tipo assim, você tem essa sensação, pelo menos. Mesmo que não seja verdade, mesmo que talvez, pô, não dê certo aquela tecnologia, etc e tal, o sentimento que você tem é que, pô, alguma coisa muito interessante, muito top tá acontecendo. Enquanto no Brasil parece um evento muito mais corporate, né? Muito mais tipo assim, ah, isso daqui é legal, tipo. Olha a minha solução. Tipo, não é uma coisa tão hypada, o sentimento que você tem não é tão hypado assim.
Cada um quer vender seu pão, parece só, né? E tipo, foda-se,
Exato.
ninguém quer mudar o mundo, né? Que é o que você tá falando. É muito foda, muito foda. Você não foi nenhum ainda na Argentina aí, né, Luia? Enquanto você tá aí.
Não, não fui. Eu fui em um aqui, tipo de coworking, assim, sabe? Só pra galera. Que tipo, tava até rolando um workshop, mas foi meio a pegada Brasil, assim, tipo, sabe quando tá rolando um troço ali, todo mundo fica do lado de fora tomando um café e trocando ideia? Aí quando eu vi era tipo 10 da noite, o bagulho já acabou, eu nem sei o que que falaram, mas eu tava ali, tipo.
E isso no Brasil é da hora, né? Que o lugar que mais bomba é os fumódromos, o lugar de comer e tal. O evento fica vazio, mas lá fora o bagulho
Caralho.
é o
Não,
real
eu fui com aquela
network.
camisetinha da reserva ainda, tá ligado? É blockchain, metaverso, Web3, pronto, ali eu, cara, nossa, tinha assunto pra cacete, só na minha camiseta. O meu espanhol é uma bosta, mas, tipo, troquei ideia na moralzinha com os caras ali até.
Mas
Nossa.
eu vejo muita gente falando isso, porque tipo, tem a galera, né, que eu acho que até é importante esse movimento que fazem assim do mais corporativo para trazer uma galera nova assim também, né, querendo ou não. Mas muita gente que eu vejo que é nativa Web3, que está realmente construindo alguma coisa aqui, que não, que já está dentro, né? Não a galera que está entrando, eu sempre ouço queixas mesmo, assim, tipo, porra, parece um evento de e-commerce, porra, parece um evento de marketing digital, porra, só. Não é uma true experiência, assim, né? De tipo. Mesmo o formato do evento, não digo que tipo, as pessoas daqui não conseguem trocar ideia a nível gringa, mas o formato do evento não propõe isso, né? Tipo, a gente vai nos eventos de cripto aqui e tal, e eles pegam, eles preferem muito mais falar exato do que tá rolando aqui no hype agora, de Drex, inteligência artificial, as paradas, assim, mas tipo, nada muito focado e pesado mesmo. E que às vezes você chega nos papos desses, você vê alguns papos tipo Café com NFTs, até aqui no Podmental, onde a gente tenta mesmo estressar e passar um conteúdo mais deepzão assim, e para não ficar só na mesmice, né, mano? Porque ficando só na mesmice, eu sinto que, tipo, um que ninguém evolui, não agrega em porra nenhuma, vai só, tipo, porra, é muito do mesmo. E aqui tem muita gente boa, tem muita gente boa que olha muito mais pra gringa, tem gente que, tipo, na gringa é muito mais reconhecido que aqui no próprio país, tá ligado? Então, tipo, tem muita gente que eu vejo, muita gente que eu nem sabia que era brasileiro e do nada falou, caralho, é brasileiro, velho, tá ligado? E, tipo, o cara nunca nem falou português, velho, tá ligado? Nas redes sociais nem nada, porque sabe também que é muito mais impactante, tem muito mais campo de crescimento na gringa do que até aqui, né? Aqui parece que a gente tem um teto onde a gente consegue chegar. E na gringa é aquilo, né? É infinito a parada.
É, isso é verdade. Cara, pouca gente sabe, por exemplo, que o fundador do ENS é brasileiro. É o Alex Van der Sande. O Van der Sande, inclusive, a RC55, ele existe, né? A proposta existe. Foi uma proposta entre com o Vitalik e do Van der Sande, dos dois. E, pô, RC55, cara, a gente tá muito cedo, sabe, na história da Ethereum. A gente tá no. É, já tem, pô, já tá no, na casa nos 4 dígitos, né? Então, se você pensa num cara que tava tão cedo assim na história da NS, mano, ponto ETH, um negócio muito OG, o cara tava lá, brasileiro. O cara que fundou a Balancer, um dos caras que fundou a Balancer, o Fernando Martinelli, também é brasileiro, pouca gente sabe disso. Pô, Fingerprints, colecionar arte generativa também, uma cambada de brasileiro também. Então, vários negócios bem OG, bem top, top mesmo, high level assim de cripto, que é brasileiro que fundou. E isso é muito massa, só que é pouca gente dá moral para essa galera, sabe? E aí corta o coração quando, tipo, o cara lá do Itaú que descobriu faz 2 semanas o que é blockchain, ele tá palestrando em vez desses caras aí, tá ligado? Tipo, aí você fica meio sem sentido, mas
Exato.
faz dois, entendeu?
É foda mesmo, né? É foda. O cara que. Nossa, tem um monte desse, né? Ainda, não? O cara é responsável pra dar cripto do Itaú. Vai lá, o cara vai. Mas você tem Bitcoin? Não, mas tá ligado, né? Tipo, negócio. Mas a cripto do Itaú vai mudar tudo, né? É foda mesmo, mano. Caralho. E a galera é muito OG mesmo, tipo, porra, que nunca nem foi chamada para palestrar, velho. Quando que o dono da INS palestrou num evento aqui no Brasil, tá ligado? Pô, não que pode ter palestrado, né? Mas, tipo, por que que esses caras não estão em todos, tá ligado? Porque, tipo, a gente que vai em bastante evento no Brasil, você vê as mesmas caras, velho. Sempre as mesmas pessoas, tá ligado? Tem um ou outro ali novidade, mas é sempre as mesmas pessoas, velho. Tá ligado? E por que que nesse. Nessa gangue ou nessa panelinha quase que vira, por que que não tá os caras realmente que faz a parada, né? Os caras que tem uma relevância no mercado que não quer só querer meter pitch lá no painel, né? O cara que realmente já tem uma história aí gigantesca que, tipo, porra, já fala por si só, né? É foda mesmo.
Ele nem precisa fazer pitch. Ele
Exato,
passou
exato.
pela fase.
Exato, tipo, o produto dele já é, mano, é o dono da Enz, irmão, o fundador da Enz, acabou, esquece, né? Tipo, não tem muito o que falar do cara.
O Selfie falou de fingerprints tal.
É do Shira, não
Sabemos de
é?
outro. Opa! Shira,
Fingerprints
Shira,
tal.
Shira.
Shira que já
Sabemos
veio
de outro
aqui.
projetinho aí também que o Selfie
RC5.
tem dedo lá dentro. Farmando token adoidado naquela brincadeira lá. O que tá acontecendo no BR Punk, mano? Aí o Shira precisa vir de volta aqui, mano. Ele veio, sei lá, no episódio, mano, começaço do NFT, assim, acho que foi o 2012, tá ligado? Estamos no
62. Acho que nem tinha BR Punk, já tinha?
Não existia, não existia. Ele não tinha comprado ainda o punkzinho.
É, o punk, né?
Mas eu acho que o Chof sabe dizer
ele
muito
melhor. Ele veio
pra
falar
pra
de Yuga, né? Eu lembro que a maioria das coisas que ele falou era de Yuga Labs até, né?
Foi. Que é a época, mano.
E aí, então explica você mais o tradutor aqui, pra quem não tá entendendo, o que é a BR Punk? Porque, tipo assim, a gente vê, todo mundo vê ali umas threads cabulosas, um conteúdo insano, massivo, todo santo dia tem muita coisa, mas como que você definiria do que é a BR Punk pra você?
É, cara, o BR Punk, ele é uma persona descentralizada, em que a gente cria conteúdo de forma descentralizada. A gente, cada um cria um conteúdo ali, submete para uma curadoria. É, alguns conteúdos são feitos tipo em collab, duas pessoas juntas, ou três, ou quatro, enfim, se juntam para fazer uma thread juntos. E a ideia é, cara, é por isso que eu gosto. Ideia simples, tá ligado? A ideia é simples. É uma thread, tem que ser uma thread boa, e mandar ela com certa constância. A gente já fez todo dia. Às vezes não dá para fazer todo dia, né? Porque, enfim, a vida não traz tipo tantas threads assim quanto a gente gostaria. E a gente desenvolve algumas coisas lá dentro também, né? O Shira, ele encabeça bastante, ele que fundou, ele convidou todo mundo ali no rolê. E pô, ele desenvolveu já algumas coisas bem legais, umas toolzinhas assim, tipo, bizarra. Tem uma, por exemplo, que ele coleta informações de servidores fechados, tipo alfas. É muito massa também. Então, quando vocês verem BR Punk Insider, vocês vão ver que é uma coisa dessas, tipo, um research mais deep, assim. E, cara, isso é uma oportunidade muito legal, porque você tá trampando ali com pessoas que também têm um background legal. Lá também tem o Gui Riba, que também trabalha na Paradigma, pô, o cara estuda.
É, ele veio aqui no Pode Pintar ontem.
Recente. Não, Gui é crânio demais, cara. O cara é muito inteligente. É, tem o Jojo também, tem o Tim também, tá lá, Dani, enfim, tem uma galera boa lá dentro. E só falei o nome de alguns, né? Mas tem umas 12. Então, cara, é legal, é muito legal mesmo. E
qualquer um pode entrar? Como que é o esquema? Tipo, só chegar lá e sair escrevendo thread?
Sim, você pode, qualquer pessoa pode submeter. Aí tem uma curadoria, né? É uma curadoria feita por 5 membros, do que vai ser postado ou não. E uma vez que uma das suas threads é postada, você vira um ghostwriter, que aí é um cargo que você tem lá dentro, que aí você pode trocar mais ideia com o pessoal, tal, para produzir mais conteúdo também lá dentro. Aí, enfim, a ideia é basicamente essa.
Pô, foda, né? Isso ainda mais para as pessoas que sempre querem construir conteúdo, às vezes não tem uma constância, não consegue criar uma constância nos seus perfis, né? Fazer parte de uma parada dessa é muito foda, né?
Pô, mas além das threads, tem toda uma parada acontecendo ali no BR Punk, porque eu até queria linkar uma história muito legal que aconteceu e eu estou devendo $100 pro Shira, tá? Quero deixar isso bem claro aqui, porque eu tava na época ali, ó, faz um, pô, sei lá, não lembro quando que foi, mas eu criei uma discussão aberta, lembrei, uma discussão aberta aqui, onde eu propus fazer um 3D do punk, porque eu queria trazer o Shira e queria que, tipo, viesse assim, com a, tipo, Animaze, tá ligado? Quando você põe um Animaze assim, você cria um 3D e o 3D fica, tipo, faz um face swap assim com você ao vivo e tal. Daí eu pensei, pô,
Um
vou
filtro, né?
modular
Um
um outro.
filtro, né?
É, um filtrão. Aí a.
Ele falou, romantizou pra caralho, vai fazer um
Não,
filtro
é que.
3D do funk.
É
Beleza,
tô
mas
lendo
beleza.
aqui, é que eu tô lendo, calma aí, calma aí. E daí tem a Purple Ratatouille. Purple Ratatouille, ela tá no core team aqui, né? Ah, daí ela pegou, me ajudou e tal, massa. O Shira, a gente achou um cara que faz essa parada ali, o porra do filtro, que até então ninguém conseguia achar em lugar nenhum. E, mano, um cara entregou uma parada muito porca, velho. Uma parada tipo bizarra, assim, escrotal, sabe? Que era um dos medos do Shira, mas será que não vai ficar palha? Falei, não, Shira, confia. E daí o Piazão pediu dos. Você viu isso daí? Mano,
Parece que é cara
ridículo,
do GTA, só que mesclado com punk, ficou engraçado.
Não, tipo assim, eu olhava assim, o cara entregando a parada, e daí a Purple cobrando ele, ô, e aí, que pé que tá? E tipo, foram algumas semanas assim, estendendo a parada. O cara entregou um lance, nada a ver, velho. Daí, tipo, eu fiquei com uma puta vergonha, assim, tá ligado? Eu falei, Shira, cara, manda tua wallet aí pra eu mandar de volta esse 100 dó, mano, desculpa. Porque, nossa, velho, e saca? É uma parada que é aberto o suficiente pro Shira pôr a grana na tua mão se ele achar que a ideia é da hora. Ó que massa. Isso é muito orgânico, Web3 nativo, tá ligado? E acho que o Shira puxando toda essa galera e tal, todo o movimento que rola ali, porque tem os grants também ali que você ganha, né? Você farma os tokens e tal. Cara, tipo, é muito legal o movimento em si.
Pro Lui é bom, né? Que nunca consegue criar conteúdo e constância, né, velho?
Porra, porque eu não faço nada, né? Tipo.
Mas falar de Solana eu não passo na curadoria, pô. Tem essa também.
Não, mas aí que tá. Eu iria falar só sobre DG e Fat Cats, né?
Ethereum Max ali, cara, tanto só. Não, mas uma coisa que é legal, velho, é que, embora a criação de conteúdo seja o principal, ali é o core, tem como você fazer outras coisas também. Tipo, tava hoje rolando uma reunião sobre produtos físicos, saca? A gente quer aproveitar o IP do Punk para fazer, meu, camiseta, swag, acessório, coisa do gênero. E, tipo, por onde começar? Como vai fazer os mockups, tá ligado? Tipo, um dos designers mais tops que tem nessa Web3 é o Rafa, da Picnic. E ele também tá ajudando lá. A Rai também já fez vários outros projetos, ela tá coordenando. Então, enfim. Tipo, é uma coisa que não tem nada a ver com produção de conteúdo, mas fortalece a marca do Punk e tal. Então, faz sentido. É um projeto lá dentro.
Cara, a Rai é outra que tem que voltar aí no pod,
A Rai já veio aqui também, né?
hein?
E é um produto, né? Querendo ou não, a marca e a roupa já viram mais um produto também para monetizar de outra forma ali, né? Isso já até que a gente tava falando com o Guiriba, né? Que muitos dos projetos NFTs que sobraram, né? Alguns, né? Estão indo para esse lado de criar mesmo um produto para não depender só de royalty ou da venda de NFTs, né? Mas para ter produtos a mais, porque no final do dia é tudo empresa, né, mano? Então, tipo, não dá para. O OpenSea mete o novo protocolo aí que foda-se os royalties, acabou, né,
Tem que ter receita, né?
velho?
Pode Penguins tá mandando muito bem, inclusive. Pode
Exato.
Penguins tá, os caras são bons.
Exato, é. E aí, isso até que o Guiriba tava falando ontem, né? Que o Lucas Neto comprou uma rug, né? E ainda transformou numa parada dos principais projetos hoje, se não o principal, né? Que tá construindo mesmo aí, fazendo uma parada real.
Só que
Falando
para
em
ele,
NFTs, pode falar, por favor.
nem parece Bear, né?
Ah,
Para ele, parece.
exato. Esse cara vendeu 500.000 em um dia ali de bichinho de pelúcia. Tipo, esse cara foi a mais. E falando em NFTs, como que você é com as NFTs? Você roda, tem umas bags cabulosa? Qual que é? Como que é? Você é muito bullish, bearish, perdeu muita grana, ganhou muita grana? Qual que é a brisa?
Eu acho que nesse momento todo mundo já perdeu muita grana com NFT. Acho que quem ganhou muita grana,
Não.
eu acho que não tá aqui ainda, tá em outro rolê.
Como assim?
Ganhar nas NFTs? Como assim?
Você ganhou?
Até os melhores perdem dinheiro nesse mercado. Cara, eu não tenho uma bag tão expressiva assim. Até porque eu nunca tive muita coragem, também foi meio, sempre meio tive cagaço de comprar NFT muito caro, e justamente aconteceu o que aconteceu. Então eu tinha muito cagaço.
Errado não tá, né? Errado não tava, né? Errado.
Um carro ou um coquete? Tá ligado? E hoje eu acho que a resposta é meio.
Hoje é uma pizza ou um Cookettes, né?
Exatamente. E aí, cara, eu cheguei a comprar alguns NFTs que eu me tenho orgulho assim, de ter comprado. Tem um que é do Grampling, que é o The Gems, que também é da Fingerprints, e acho que são 1.000 e poucas unidades, bem pouquinho. Essa eu tenho muito orgulho de ter comprado. Comprei baratinho, comprei 0.14, se não me engano, coisa assim. Eu estava falando metade do preço, mas eu fico feliz porque, tipo, é um negócio que eu gosto, sabe? Tipo, Eu tenho o prazer de ter minha wallet, na minha wallet. Tem então, uma vez que eu postei dele, aí o Gami, que é o fundador da Nars, pegou e comentou em si, embaixo, falou assim, pô, que negócio da hora e tal. Ele falou, eu também tenho alguns dedinhos que eu nunca vou fazer deles. Então, tipo assim, é um negócio da hora, que eu gosto. Tem alguns NFTs de música também, que eu comprei no Sound, .xyz, quando tava tendo os leilões lá, e pô, também acho muito top. São acho coisas mais. Os NFTs que eu comprei hoje em dia, pelo menos os de Ethereum, são os que eu comprei mais porque eu queria colecionar eles, saca? Então mesmo, tipo, eu não comprei porque eu tava querendo vender. Tipo, pô, se o cara oferecer 5 vezes o valor que eu paguei, eu vou vender. Mas era um negócio que eu tenho orgulho, sabe, de ter na carteira, assim, eu acho legal. Fora isso, eu tenho alguns que eu flipei, tipo, mas esse flipa você fica pouco tempo com ele na carteira, né? Mas eu não gosto de flipar na Ethereum, não, mano, porque eu acho que eu fico com dó de gastar FII. Então eu não entrei em DeFi pela Ethereum. Eu entrei direto, tava na Polygon já. E eu não queria usar BNB, aí eu fui entrar na Polygon. A Polygon ainda não tinha nada, mas pelo menos evitava pagar 100 dólares no swap, né? Então eu já tipo, não gostava, tinha uma aversão por gas desde cedo. Então eu sempre tentei flipar mais na Polygon, mais mais na Polygon mesmo. Optimism, cheguei a mexer em algumas coisas, mas não tem nada lá também. Então eu fazia mais na Polygon. Inclusive, a gente estava fazendo uma DEX na Polygon e pô, um dos grandes advogados ali do time para fazer esse negócio na Polygon fui eu, porque a gente lançou na Ethereum. E aí eu falei assim, mano, na Ethereum não tem condições, cara. Tipo, é legal, é da hora, o público tem mais dinheiro, mas, mano, a ferramenta não vai dar certo aqui. Aí a gente migrou para Polygon. Aí agora na Polygon tá dando uma atração. Então, tipo, é tudo uma questão de ambiente, tá ligado? Eu acho que as coisas não funcionam na Ethereum por causa do gas.
Se bem que hoje tá tão sem volume, sem dinheiro no mercado, que o gás parece Polygon ali, né? Na Ethereum. Hoje fazer um swap.
Né? Mas, pô, para pagar 5 centavos de dólar com 2 dólares, 1 dólar, tipo, é isso aí que
Sim, é foda,
vai pagar na Ethereum.
é foda.
Já tinha que você perder 5,
Sim.
10 reais sem pra nada, sem de nada, de
Sim.
graça.
Não, eu tava flipando bastante na Polygon ainda, porque na Polygon você é baleia, né? Porra, na Polygon você, porra,
Falou.
o que as baleias faz na Ethereum, dá pra fazer na Polygon tranquilinho ali, com 10 Matic, você brinca legal ali. Teve uma atração bem foda das NFTs da Polygon aí, eu acho que quando teve o anúncio do Yutz, né, que o Yutz foi pra Polygon, então todo esse movimento rolou quase um hypezinho ali nas NFTs da Polygon, que foi um belo momento aí para fazer uma grana aí, quem aproveitou também. E então, flipar você compra mais para ter mesmo, então você não é muito flipador degenerado, igual o Guiriba. Guiriba chegou aqui ontem falando que ele era o
Lembro.
degen Culture, tatuado, esse caralho.
Cara, eu não sou. Pô, eu não sou degen. Eu não gosto de falar que eu sou degen porque, pô, eu conheço uns caras que são degen, tá ligado? Tipo, eu falo assim, estamos a alguns passos de distância. Por exemplo, vou pegar um exemplo, o Lalo, da escola cripto. Pô, o Lalo, o cara é tão degen, velho, que um dia eu tava comentando, eu tava numa reunião falando assim, pô, tem uns negócios legais no Ordinals e tal. Por exemplo, olha esse Ordinals que acabou de lançar. Aí era cripto. É um negócio muito degen. Aí eu, mano, primeira inscrição, Lalo traje, eu falei assim, não é possível. Eu tava reunião com ele, não é possível. O primeiro cara fez a inscrição aqui do negócio. Ele, ah, tava mexendo aqui e tal. Como assim, velho? Qual que é a possibilidade, tá ligado? Tá funcionando o Twitter, no meio de uma reunião, eu falei assim, ó, tem um negócio aqui e tal. E o primeiro cara que pegou foi ele. Então, isso é CDG. O resto
Tem uns caras muito degen. Até o Heitor, que veio aqui também já duas vezes, ele minta as paradas na wallet que tem as big NFT ali. Tipo, minta uns degenzão na wallet, tem a Azuki. Eu falo pra ele, falo, mano, irmão, você já ouviu falar de burn wallet, tá ligado? Só tipo, só não precisa mintar na mesma, mas ele não, ele minta tudo na mesma, foda-se. nunca rodou, mas sempre tá mintando na mesa as paradas.
É esses caras que nunca rodam, sabe o cara que roda? Aquele que tem três hard wallet, que no dia anterior ele moveu uns fundos ali só porque, sei lá, ia fazer alguma coisa, e é naquele dia aquele cara que vai ser drenado.
Os DGzão tão blindados, né? Deus protege os DG, mano. Protege. O Luia não é, não, já foi muito DG, né, Luia? Agora você...
Não, eu tô só acumulando, só. Esperando voltar. Uma parada que eu li essa semana, mano, que eu achei interessante para um caramba, é que tem um fundador, né, da Sol aqui, ele, porra, deu uma tweetada aqui, mas ele falou assim, cara, que... Tem muita gente brigando pelo mesmo capital, tá ligado? E daí eu comecei a parar pra pensar assim, porra, é real, né, velho? Tipo, a briga, assim, meio que a grana fica rodando aqui só, e daí não vem nada de novo, daí ele falou, cara, é o seguinte, o bagulho é a gente mirar na Web 2, foda-se Web 3, e daí eu, porra, a gente vê depois, tá ligado? Chega de ficar brigando pela mesma parada. E daí meio que o cara só dropou essa bomba assim e falou, porra, vou atrás de porra, mais gente, larguei. Mais grana. Porra, larguei. É uma parada assim, ó, vou pegar mais dinheiro ali e já volto, tá ligado? Sei lá.
É até o que o Code Penguins fez, né? Pesado, mirou 100% na Web 2 ali, entre viralizar os conteúdinhos dos pinguinzinhos lá, tacou bem as crianças do TikTok mesmo, mano. Esse é o público dele. Uhum. E aí, olha aí o quanto que tá fazendo de grana, tá ligado? Quanto que o business, se eles estão preocupados quanto tá o floor price ali do Pudges ou do Pud Penguins, tá ligado? Uhum. O cara tá entrando pra caralho, velho. Até e o... Não vai... E não vai o quê?
Não, porque eu penso que não vai ser meio que uma... Um meta, assim, novo, da galera meio que, tipo, esquecer. Ó, não esquecer, né? Mas, tipo, ó, o que passou, passou... Olha pra frente aí agora, e os que vão durar mesmo são os inteligentes o suficiente pra splitar, né, mano? É tipo, é Web 2, Web 3, né? Pô, é tudo uma porra, tá tudo conectado. Então, tipo, pá, vai pra cima, Dudu. Né?
Mas, é, tudo é. O
engraçado é, vocês já se perguntaram de onde que vem o dinheiro de cripto? Porque essa é uma pergunta muito boa, já conversei com várias pessoas sobre isso. De onde que vem, de onde que vem o dinheiro de cripto?
De onde vem?
De 10 pessoas do Oriente ali, 10 carinha que estão no grupo de WhatsApp e falam, ó, agora o negócio é comprar isso aqui, agora o negócio é vender isso aqui. Mate Big Brother e companhia, pô.
Família Rothschild. É. Illuminati. Vamos ver.
Cara, eu tive uma conversa uma vez com o Eric da Genial, e a gente tava conversando sobre... Pô, institucional e tal. Sempre tem essa narrativa de, pô, o institucional vai chegar, que é o BlackRock, não sei das quantas, 1 trilhão, 17 trilhões de dólares. Cara, eu tenho uma opinião de que o institucional já chegou faz tempo, já, muito tempo atrás. Já. É, na verdade, eu acho que é ele que movimenta muito o mercado. Pô, quase todas as empresas, tipo, Consenso, que é uma empresa antiga pra caramba. Os caras são investidos tudo por banco, tudo por institucional grande, são tudo backed by e tal. E, pô, é uma grana preta, é uma grana realmente alta. Esse dinheiro é o dinheiro que entra em cripto. Porque aí ele entra nas layers, nas chains, aí das chains vai para os protocolos, para os DeFi, para as coleções de NFT, vai se distribuindo lá até chegar para o usuário final, que aí, pô, vai comprar os negócios, vai alimentar o mercado. Pô, quando vocês lembram daquela época de yield farming e tal, o pessoal recebia token adoidado. Eles recebia para fazer. Você pegava empréstimo, você ganhava dinheiro por pegar empréstimo, tá ligado? Um negócio bizarro. Uhum. Tudo era subsidiado por quem? Pelas empresas que tinham captado. Tinham captado $500 milhões. E então, tipo assim, o institucional ele não compra o token em si. Mas ele é o cara que investe nessas empresas todas. E eu acho que aí a nossa tese é o seguinte: o institucional ele fica com tédio. Quando o mercado tradicional tá muito tedioso, tipo, o tesouro não tá rendendo nada, tá uma bosta. É, os outros investimentos, ações, tá andando de lado, tal. Cara, eles olham pra cripto. Eles começam a olhar pra cripto e falam assim, ah, aqui tem um negócio que é meio diferente, é meio estranho. Vamos colocar aqui. Eu acho pelo menos a nossa conclusão depois dessa conversa era essa. Tipo, quando o tradicional começa a ficar muito chato, eles, o próprio tradicional pega e fala assim, ah, vou pegar esse fundo de pensão aqui canadense e japonês, pegar 1% dele e jogar, né, em 300 empresas de cripto.
E faz sentido, né? Se você for ver o timing dos bull markets, até o bull market último que rolou foi em 2021, no meio da pandemia, velho. Tá ligado? Sim. A gente tava tudo, tinha caído pra caralho. Caiu muito, né, em 2020 e tal, mas aí eu enxerguei exatamente o que você falou em 2021, tá ligado? Que ainda tava o caos em 2021 e mesmo assim o negócio subiu, bateu altas históricas e os caralho. Tá.
E não tinha sentido nenhum.
Exato, não tinha sentido nenhum bagulho acontecer, né? Tipo, a gente sempre fala que naquela época, se a gente via um, sei lá, Coinbase vai lançar um marketplace de NFTs, pum, vai salvar a vida de todo mundo, vai ser o ápice lá. Fez, ninguém nunca usou, comprou uma NFT na Coinbase. Nunca conheci ninguém aqui que já comprou uma NFT na Coinbase. Ainda tá pra acontecer esse app. Mas, porra, é foda. Foda mesmo. Solana, né? FTX comprando quase a Solana inteira ali e tal. É. Pra quê?
Pô. É muito bom que eu já vi, que é aquele negócio da tartaruguinha, você já viu já. Ele é aquele o Mario que ele tem que soltar o Yoshi pra pular. Aí é o FTT lá, o token da FTX, jogando Solana pra poder.
Os memes da Solana tipo são isso. Os melhores, né? O Lui adora. Ele adora.
Eu adoro. Mano, temos perguntas polêmicas para o senhor? É,
certeza, certeza. Quer começar com as mais pesadas ou com as mais levinhas?
As mais levinhas.
As mais levinhas, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou até agora, desde que você entrou no mundo cripto?
Essa é boa. Cara, eu acho que até agora tem sido muito, muito da hora. Eu acho que, pô, a gente tava comentando isso, inclusive, hoje mais cedo com o pessoal. Web3, no geral, cripto, ele corta muito caminho pra você, tá ligado? Muito caminho. Ele é um negócio bizarro, assim. Por exemplo, se você quer... Eu tava conversando com um dos caras, era dev. Tipo, ele falou, mano, pra eu chegar no estágio que eu tô aqui, eu precisaria ter 10 anos de desenvolvimento normal. Pra tá ganhando o mesmo salário que eu tô, pra tá, tipo, ter a mesma reputação, precisa de 10 anos a mais do que eu tenho. Então, é bizarro. Dá pra cortar muito caminho. Por exemplo, se um cara de cripto hoje quiser entrar em Wall Street, se não tiver em cripto, ele vai ter que, sei lá, fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos, pra passar vai ser um caos, aí fez, aí vai ficar com student debt, vai ficar com dívida no estudantil, aí vai pegar um trainee do banco de investimento, vai ficar 10 anos, aí vai entrar na nossa. Então, tipo, é um negócio muito demorado e burocrático que tem que pagar pedágio o tempo todo. Em cripto, mano, pra entrar em Wall Street, você, sei lá, se envolve na MakerDAO ali, em 2-3 anos você tá lá. Se você for competente o suficiente, você tá lá. Não é um caminho tão difícil, tá ligado? Até porque, se não me engano, a MakerDAO, ela tem um monte de treasury bond, tipo, eles têm estoque também dentro do treasury dele, tipo, eles são um negócio bizarro. Mano, então dá pra entrar. Ou Coinbase também, enfim. Você conhece os caras lá e já era. Vai num side event aí em São Paulo aí do pessoal da Coinbase, já conhece o cara da Coinbase, já vai fazer amizade. Enfim, Web3, por ter pouca gente, é mais acessível. Eu acho que o meu maior desafio tem sido lutar um pouco com a galera mais corporativa, tá ligado? Vocês entrarem, tipo, no... A gente fala do cripto Twitter, mas é que o pessoal não viu o cripto LinkedIn, né? O cripto LinkedIn é um negócio bizarro, velho. Então, eu luto muito com essa galera, tá ligado? Tipo, é uma galera que é muito pro forma, assim. Tipo, eu não gosto de estar muito perto, porque eles falam demais e fazem muito pouco. Tipo, você não vê os caras fazendo nada. Tipo, você só vê... Então, esse foi o meu maior desafio, porque já me fechou algumas portas. Mas, tipo, não é a galera que eu quero impressionar, entendeu? Tipo, não é essa galera que eu quero ficar recebendo convite pra fazer as coisas. Tipo, realmente não quero. Então, acho que esse é o meu maior desafio até hoje, cara. Ter que aguentar essa galera. Mas, tamo aí pra isso.
O Luia é engajado no cripto LinkedIn, né, Luia?
Não, mas no cripto LinkedIn, não. Quando eu vejo ali um cara que tem uma NFT no, na PFP ali, eu falo assim, esse cara é brabo. Daí eu já assim.
Safado, safado,
Inclusive,
safado.
eu e o Sof, a gente tá conectado faz uma cara já, tá ligado? Aparece assim, 490 conexões em comum. Fala assim, porra, conhecemos alguém em comum.
Eu
Mas
era bastante
a.
no
Sério, o quê, mano?
LinkedIn, inclusive. Eu era bastante ativo no LinkedIn. Há
Sério, mano, tipo.
anos atrás, eu postava todo dia.
É. Pra mais construir a audiência mesmo, tua lá, pra falar dos bagulhos que você tá fazendo e pá, né? Nesse sentido.
É porque eu sentia muita necessidade, tipo, pô, pegar a galera, salvar um pouco algumas galera, sabe? Tipo, sentia algumas pessoas boa fé lá que queriam entrar em cripto. E aí, tipo, aí você, pô, tem uma galera falando, ah, fazendo umas asneiras aqui. Vamos salvar essa galera? Vamos pegar essa galera e vamos salvar? Então eu tava nessa missão. Mas aí depois eu desisti.
Você desistiu.
É muita galera pra salvar, né? Nem Noé carregou tanto bicho. Tenta assim.
Achei muita pretensão também pensar que eu vou ficar salvando a galera. Aí eu dei uma desistida.
E é foda porque a gente tá no país que é esses caras que fazem os eventos, que é esses caras que bota ali quem pra falar, esses caras que tá com a grana que arruma as VCs ali por trás, né? Tipo, é foda. Tem que fazer carinha de otário, né? Não tem como. Seguindo aqui na segunda pergunta aqui, polêmica, qual foi o seu maior arrependimento no mundo cripto? Desde que você entrou.
Não ter vendido a Ethereum a 4 mil, acho que isso, todo mundo, 4 mil
Ó,
dólares. Vendo
vai
online.
subir mais, vai subir mais.
O 10 é logo ali. O 10 é logo ali.
Vendo 10. Ah, eu acho que é uma lição para o próximo bull. Você achou que tá num bom preço? Vende. Vende. Realiza lucro. Vai lá. Seja feliz. Você não paga suas contas em Ethereum.
Claro.
Exato. Exato. E qual foi o maior golpe que você já caiu desde que você entrou no mundo cripto?
Essa é boa. Eu acho que o maior golpe que eu já caí. Velho, é bizarro isso, porque eu já me ferrei já, sem querer. Eu não sofri um golpe, mas eu já mandei dinheiro errado, já acho que mandei uns mais de 2 Ethereum errado. E aí
Putz.
eu pedi de volta, né? Tipo, era um cara que conhecia, pedi de volta. Só que ele demorou um tempo para responder que era jogo do Brasil, tá ligado? Era final de semana. Não tava com a cabeça pra fazer a transação direito. Fiz merda. Aí eu pedi pra ele e ele não respondeu. Aí ele mesmo respondeu. Aí eu disse, ah, já era, perdi. Aí depois ele respondeu, falou que ele tava. Tipo, ele achou que era golpe, tá ligado? Imagina o cara falou assim: ah, mandei Ethereum aí pra ele, manda de volta. Mensagem. E aí ele me devolveu de boa, tranquilo. Então isso não foi um golpe, mas foi uma coisa, uma situação engraçada. Mas acho que o maior golpe, cara, que eu já recebi dele foi tipo R$ 100, velho. Tipo, paguei pro cara fazer um negócio lá e o cara não fez e aí fiquei sem R$ 100. Tipo. E não foi o Luia, brincadeira.
Não fui eu, ah, eu já tava devolvendo aqui.
O Luia
Falei,
só aceita em
manda.
dólar, pô. R$ 100
Caralho.
a mais, eu
O
só
Luia
dou.
100 dólares, né?
Manda o wallet aí, manda o wallet.
Não, mas é coisa boba, tá ligado? Agora,
Uma
golpe.
rugzinha nunca? Uma rugzinha.
Ah, velho, mas aí, tipo assim, ah, eu tava no exploit do Wonderland, né? Tipo, alguns eu não teve um exploit propriamente dito, mas teve tipo, os caras cagaram com o tokenomics do negócio, baixaram. É o que aconteceu com o Olympus também, né? Tipo, Olympus DAO. E aquele negócio não era sustentável, tá ligado? Aí, tipo, acho que eu devo ter perdido uns 400 dólares ali da VAX. Pô, mas esse dinheiro, assim, tipo, é aquele dinheiro que você vai pra perder mesmo também, né? Tipo, ganhar, eu vou ganhar bem. Se eu perder, eu vou ganhar, vou perder. Vou perder, mas eu não vou o meu dinheiro da vida. Esse acho que foi maior, talvez. Ah, não sei. Tem esses protocolos DeFi que dá um sangue nervoso, né? Eu, cara, uma semana antes eu ia mover o dinheiro para Luna, para Anchor. Uma semana antes eu pô, eu tava bombando, né? Tipo, a Luna estourou quando ela tava no talo. Eu ia na semana seguinte, eu já tava me planejando para mover uma grana boa para lá. Ia até fazer sentido e tal, mover para stable, tal, vender um pouco, realizar um pouco de lucro e deixar no Anchor, né, que rendia tipo 14%. Eu ia colocar tipo uma grana boa lá. E eu tava me planejando pra fazer isso. E aí aí aconteceu, aconteceu. Mas isso daí foi um quase. Foi um quase.
Caralho, você tem um timing bom, né? Você tem um timing certo. Aí já reparamos que o seu timing
Cagado.
na sua visão, qual que é o maior benefício que as criptomoedas podem trazer para a sociedade?
Cara, isso é uma boa. Porque eu acho que tem dois cenários aí, tá ligado? E eu sou muito transitório, sou meio, eu tuitei faz alguns minutos, só isso. Algumas horas, né? Porque a gente tá mais uma hora aqui. Que era sobre. Eu sou muito bipolar para ser lunar punk ou solar punk, tá ligado? Uma hora eu achar que o mundo vai ficar muito melhor por causa de cripto. Outra hora eu falo assim: não, cripto ele é resistência, tipo, contra governos totalitários. Então, eu acho que, pô, cripto ele é. Acho que tem esses dois benefícios claros, tá ligado? Um é, a gente consegue, no lado mais otimista, a gente consegue registrar coisas para durarem muito tempo, tá ligado? On-chain. Então, NFTs, essas coisas assim, eu acho que essa é a maior utilidade que a gente tem hoje, pelo menos. Que a gente sempre teve, na verdade. Que é, pô, você tem como registrar uma coisa única, no tempo. Isso daí a gente nunca conseguiu fazer isso. Tipo, toda a história se perde e você tem que confiar em terceiras partes que não são confiáveis. Então, pensa na escrita, tá ligado? Tipo, a escrita foi um negócio que deixou a escrita e depois a prensa, né? A gráfica. Isso daí revolucionou muito a informação, como que a gente passa as coisas no tempo, né? Eu acho que Ethereum, Bitcoin, agora com Ordinals e tal, você tem como escrever coisas. Isso é bizarro. Né? A gente nunca tinha tecnologia assim. Então, isso eu acho muito legal. Isso é o lado otimista, né? Tipo, olha, que bonitinho. A parte mais lunar punk do meu cérebro fala, tipo, cara, a gente criou um negócio que é anti-censura. É um negócio que é totalmente pró-liberdade. Que independente da vontade de qualquer pessoa, aquilo é continuar rodando. Não tem nada que se assemelhe com cripto desse gênero, desse lado. Você pode estar em Cuba, você pode estar na Coreia do Norte, você pode estar em qualquer lugar. Você ainda consegue rodar um node de Ethereum, você ainda consegue fazer ou de Bitcoin, você ainda consegue fazer transações, você consegue fugir do país com aquilo ali. Você está na Rússia hoje em dia, a melhor coisa que você tem para você ter de asset é Bitcoin. Então, se você quer fugir do governo ali, você vai com dólar. Cara, pra você ser confiscado na fronteira ali, os caras pegar tudo que você tem, é fácil. Agora que você vai com um pendrivezinho assim, ninguém nota, já era. Então, eu acho que é isso. Ou às vezes você decora as frases, as palavras também, é muito mais fácil. É uma certa liberdade que a gente nunca teve. Eu acho que. E digital também, né? Então, a parte lunar punk é mais essa questão da liberdade. E do outro lado, isso é mais a questão de, pô, a gente tá fazendo história porque a gente tá literalmente conseguindo registrar a história de forma mais precisa.
Foda, foda, foda. É, na Rússia é melhor ter Bitcoin, na Argentina é melhor ter Solana, né, Luia?
Sim, aqui o presidente, você não viu, o presidente vai ser eleito aqui agora, não quer nada de negócio com China, Rússia e nem no Brasil. Então a parada é Solana mesmo. Não é uma recomendação de investimento. Lembrando que nada do que é dito aqui, querido Dejin, é uma foca em recomendação de investimento. Faça sempre sua própria pesquisa. Estamos aqui apenas para entreter a sua noite, tá?
E ó, antes da última pergunta polêmica, eu vou soltar, sabe o quê?
Vou
A
fazer
nossa.
um parênteses aqui. O sol é mais estável do que o peso argentino.
Eu concordo, concordo.
Esse vai ser o título da live. Sol é mais estável que o
Sim.
peso argentino.
Sol, stablecoin? Ah, se meteu.
Ai, cara, ali antes da última pergunta polêmica aqui, vamos soltar as gotinhas, né? Gotinha bem rapidinha aqui, ó, para você.
Gotinhas.
O código da gota é podemintar62, e como sempre, duas senhas, né? Podemintar62, e a senha é Tioff Victor. Victor. Tioff Victor. Ó, pega aí o nome dele, ó. Tioff Victor com V-I-C-T-O-R. Lembrando, no gotas.com, só vai, querido DG, Tioff Victor.
Gotas.social. Gotas.social.
Ah, é verdade, gotas.social. E código pode mintar 62.
Pera, a senha, senha 1, pode mintar 62?
É, o código, né? Porque é o código e a senha. O código é que você vai digitar lá no gotas.social ali direto, que é o pode mintar 62, tudo maiúsculo. Sempre tudo maiúsculo. E a senha, Tioff Victor, Cioff, com dois Fs, Victor, C-I-O-F-F-I, V-I-C-T-O-R, em maiúsculo. Fechou? Agora, para a última pergunta polêmica, essa é polêmica. Se as outras foram... As outras foram levinhas, agora vai, o bicho pega.
Não pode ficar em cima do muro.
Não pode ficar em cima do muro, sim ou não, não tem talvez. A favor ou contra a regulamentação das criptomoedas?
Depende. Dá para explicar ou tem que ser sim ou não?
Não, pode. Não. Tô zoando. Vai explicar, vai explicar.
Então, não. Brincadeira. Tô zoando. Cara, essa é um negócio bizarro, porque, assim, vai chegar, a regulamentação vai chegar. Tipo, eu ser a favor ou contra não vai importar nada. Eu acho que DeFi no geral, cripto no geral, ele se autorregula, né? Eu acho que a ideia sempre foi essa, se autorregular. Mas vai vir. E aí eu acho que, cara, é melhor a gente escrever ela, tá ligado? Tipo, a galera que entende, do que quem não entende. Então, acho que o maior problema dos reguladores é que é uma galera velha, que não sabe muito a diferença entre o cara que está oferecendo um esquema de pirâmide que rende 10% ao mês e cripto, e Bitcoin. Ele não sabe a diferença das duas coisas. Ele realmente não sabe. Ele não sabe da tech que está envolvida, não sabe de nada. Então, eu acho que é importante ter uma galera que entende e que é pró-cripto, tipo, dando aula no Banco Central, do jeito que já está acontecendo, dando aula, sei lá, para a Receita Federal, para vários órgãos. Tem um amigo meu, inclusive, que vai dar aula nesses dois aí. Tipo, pá, é muito massa isso. É um cara que realmente entende, tem um background tanto tech quanto jurídico para fazer isso. E é inevitável. Então, melhor a gente ter um dos nossos lá do que não ter ninguém. Mas, se fosse para dar uma opinião, eu acho que cripto se autorregula. A ideia sempre foi essa. Eu acho que regular cripto é meio estranho, né? Sempre vai ser estranho. Mas, se for, que seja dos nossos.
E não são por enquanto, né? E quem tá regulando não são dos nossos. Não são os DGEN, querido.
Não é um DGEN.
As bag cheia, não é um DGEN, foda.
Pois é. Quando que Solana vai ser oficial do Brasil?
Eu vou dar um jeito, Tô acumulando aqui. A próxima missão é ser um validador, mas vai dar tudo certo.
Mas não tem mais validador sem Saga, não é validador, desculpa, né?
Não, eu vou comprar o Saga antes, né?
Exato.
E daí vai dar, pô. Mano, quero agradecer o Cioff aí, né? Essa jornada conosco aqui nessa noite. Papo irado. E dizer para ele que, por favor, deixe suas redes sociais aí para a galera te acompanhar, mesmo, por favor.
Tamo junto. Obrigado pelo espaço, tudo, Siluia. Acho que foi demais de conversar com vocês. Muito top mesmo. Tenho encontrado, cruzado vocês aí nessa mundo louco aí de E3, mas é da hora ter um tempo para a gente conversar. Minhas redes sociais hoje... principal é o Twitter, Cioff Victor ETH. Nas outras vai ser uma variação disso, mas ou ponto ETH, é isso, Cioff Victor ETH, o mesmo da gota aí, só colocar ETH. E, cara, no Twitter, no meu pessoal, eu não crio conteúdo, tipo, conteúdo. Você vai ver muita coisa randômica ali, muita foto de nada. E... Que meu Twitter, ele é mais pra isso mesmo, é mais pra eu conversar com a galera, trocar uma ideia, fico reclamando lá também, acontece. E fico divulgando e fico chilando meus projetos, que dá bastante pano pra manga. E aí, nos projetos que eu tô fazendo, tipo, cada um tem um foco, né? O Sweep and Flip é pra quem é degenerado ou pra coleção de NFT. A gente tá começando a entrar em gaming agora, tá começando a pisar, ver se faz sentido. Então, se vocês conhecerem algum founder de game, quiser indicar, quiser falar, pô, dá pra fazer um negócio junto, tamo junto. RC55 é pra dev. Se você ou é dev ou gosta de coisa técnica, segue nós lá. BR Punk, acho que é pra meio que todo mundo que tá em cripto, que quer saber um pouquinho, tem uns conteúdos legais assim. BR Punk, ele faz meme também, de meme até análise on-chain. Então, tipo, é bem divertido. Café com NFTs também é meio que para todo mundo que quiser ouvir lá. A gente foca muito mais na trajetória da galera, tá ligado? Tipo a Purple, que o Luia falou. A gente entrevistou hoje a Purple. A Purple, ela trabalha na Consensys. Então a gente falou um pouco de MetaMask Snaps, que é um negócio que tá começando a entrar aí. Linea também, que é um negócio que o pessoal tá bem bullish. Mas, tipo, deu meia hora de conversa, a gente já focou, tipo, pô, a Purple, como quer trabalhar na Consensys, cara? Tipo, um negócio louco, né? Uma das maiores empresas de cripto, de Web3 real, né? Tipo, não é uma corretora, tipo, é Web3 mesmo. Como que é o negócio? Tipo, como que é tu trabalhar atrás do negócio que tá construindo a MetaMask, tá ligado? Tipo, é um negócio massa. Então, a gente foca muito mais na trajetória dos builders, tá ligado? Como que é buildar e o que que você faz para chegar naquele nível ou tipo, participar dos projetos que eles participam, que há muitos dos projetos, tipo, é só tu se dispor e se lapidando lá dentro que já era. E o Bank também é mais focado para educação. A gente está fazendo um circuito de DeFi agora. A gente vai fazer provavelmente um outro circuito educacional mais para frente também. Mas o Bankless é isso. O Bankless é aprender um pouco mais de cripto, mais DeFi, para DeFi mesmo. Mas é isso. Tem alguns projetos educacionais aí, ajudando um pouco. E é isso aí.
Um pé em cada lugar. O cara é praticamente um polvo, né? Tipo, um pé em cada, na verdade, é um... Lindo, galera. É isso. Victor Schioff, um prazer receber você aqui no Podmintar NFT. Você que está ouvindo, fica ligado, porque na próxima quinta-feira estaremos por aqui, ao vivo ou não, para o seu entretenimento, querido DG. E se inscreva no Podmintar. Aqui embaixo tem o um botãozinho, esmaga ele, acompanhe as notificações, acompanhe no Instagram. Um beijo no seu coração e até mais!
Valeu.